Isso mesmo, Ademar, e aqui até eu estava tentando aqui fazer uma lembrança dos últimos, acredito eu, 20 anos, né? Não me lembro em algum momento se tinha sido feito algum investimento no cemitério, no porte que está sendo feito nesse momento, né?
Eu imagino que não.
É, eu estava tentando me lembrar até dos, né, a gente lembra, acaba lembrando dos velórios, né, que a gente faz, né, dos enterros. E aí estava tentando lembrar da última vez que realmente foi investido, e realmente não me vem à memória algum investimento que tenha sido feito. Então acho que aí nos últimos 5 meses nós viemos quebrando algumas tradições, né? Que era de questões administrativas, de questões de limpeza e de questões de investimentos dentro do cemitério municipal. E em cima disso, agora a gente avança para uma etapa 2 dentro de um planejamento, né, onde a gente dividiu em 5 etapas. E essa segunda etapa, ela se trata da reforma administrativa. O objetivo dela, né, para que as pessoas possam ir até o cemitério e ter um atendimento especializado lá, onde tem as pessoas ali em nome do Alexandre, do João, que vão estar trabalhando lá, que possa atendê-las também num momento, muitas vezes, não muito confortável, né, mas que possa ter um bom atendimento, que você possa chegar lá, poder conversar, poder ter uma mão amiga que possa te estender no momento de dificuldade. Então, essa reforma, ela traz também um pouco, além da uma modernização, ela também, a ideia dela é trazer um certo conforto para as pessoas, né? Isso, essa reforma também, ela vem ali com o objetivo de, às vezes, as pessoas vai visitar um parente no seu aniversário, ou até no próprio dia de finados, nunca tinha banheiro, né? A estrutura meio precária, então agora já também vai ter os banheiros vinculados aberto ao público, né? Com toda a acessibilidade. Então as pessoas vão poder utilizar também ali, principalmente no dia de finados, durante a semana os banheiros também estarão abertos. Então são coisas assim, são pequenas mudanças, a gente às vezes falando...
Mas importantes.
A gente parece aqui falando, ah, mas é um negócio tão simples. É simples de uma certa forma, né, Ademar? Porque ele exige todo um trabalho, todo um valor de investimento, e tudo isso ele tem um reflexo muito positivo. Então, esse acho, acredito eu, que é um dos maiores investimentos dos últimos 20, 30 anos dentro do cemitério.
Isso, é uma geral no cemitério.
É, ali, inicialmente, nós começamos ali com o Alexandre, né? O Alexandre, ele coordenou toda a parte de organização, limpeza, porque tínhamos bastante material ainda depositado, né? Nós tínhamos algumas questão de limpeza do próprio mato, tudo ali crescendo, né? Nós pegou a época de verão, né, Ademar? Então a gente ali foi engrenando aos poucos nessa questão. Hoje já está um pouco melhor, não deu mais para nós fazer uma limpeza, né, Alexandre? O tempo também não tem ajudado muito. E aí agora a gente começa essa reforma, mas ela é apenas o primeiro passo, né?
Sim.
De outros investimentos que virão no futuro.
É, exatamente, senão a gente pôde ver através de um vídeo a reforma ali daquela casa que serve como... a área administrativa do cemitério.
É, ali eu até estive visitando a obra faz uns 2 dias, já tinham tirado todo o telhado também, então já vai ser refeito novo, e depois ele entra já para a parte interna. Eu acredito que até o dia de finados deve estar entregue.
Bom dia, meu caro Marcelo Almeida.
Bom dia, Ademar, bom dia, ouvintes. Estamos aí, como o secretário Rodrigo enfatizou, para trazer todas essas novidades para a população, né? Que é uma modernização e um investimento inédito aí na história do cemitério. Para adaptar, a gente está buscando até referências para fora, né? Em outros cemitérios, com outras experiências, para trazer...
Onde foram buscar experiências, Marcelo?
A parte de Passo Fundo, Marau, Tapejara, Ibiaçá, todos aqui na região, e a gente tenta ver a realidade parecida com a nossa, né? Municípios, sim, do mesmo tamanho, né? Como é que o pessoal trabalha lá. E isso está refletindo aqui na nossa parte, né? Então, uma parte dos maiores diferenciais depois, no dia a dia mesmo, é esse recadastramento do cemitério, né? Dos sepultados, para ser feito esse mapeamento, e futuramente vai ser acessível a todos, né? Tanto no portal do município, quanto no próprio cemitério, né? Vai ter uma placa lá com o QR Code, tu vai escanear esse código e ele vai ter acesso a todo o mapeamento e os dados ali que tu precisa, porque como o cemitério é muito grande, às vezes o pessoal não vem seguidamente, né, e acaba esquecendo ou não sabe onde está sepultado um ente querido, e daí a gente vai disponibilizar da maneira mais fácil possível essa informação para a população.
Isso. Vai ser feito todo um recadastramento.
Sim, está em andamento, cerca de 10% tem até agora, porque é um trabalho bem bem minucioso, que às vezes tem uma sepultura lá e não tem todo o histórico ali, não tem mais o nome nas lápides, não tem todos que estão sepultados, né? Então é um serviço demorado, mas quando...
Complicado, bem complexo.
Mas quando chegar na parte mais pro final, já vai estar disponível, né? Às vezes alguma coisa a gente vai ter que... já vai conseguir a informação com o responsável, né? Porque na lápide, se não tiver lá, a gente não vai ter esse cadastro, né? Que o cadastro que tinha lá, antigo também, não era... nos padrões que é exigido, né? Então a gente está trabalhando toda essa parte para deixar pronto o mais breve possível.
Isso. Alexandre, bom dia. A parte da limpeza lá está concluída.
Bom dia, Ademar. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Na verdade, Ademar, assim, ó, é um trabalho constante, né?
É.
A gente não pode
parar.
É um
trabalho,
né?
Permanente.
É permanente, né? A gente tenta manter o mais organizado possível, mas... sempre alguma coisinha sempre escapa, né? A gente tenta
até
manter.
Porque o cemitério é grande, convenhamos.
É, na verdade eu não conhecia assim a dinâmica dele, né? A gente tá aprendendo ainda, né? São 5 meses de caminhada ali dentro, já aprendi bastante coisa. Mas é um lugar que tem bastante fluxo de gente, né? E como sai lixo, acaba entrando, né? Ele entra em forma de flor e adornos e adereços e acaba virando lixo posteriormente, né? Então a gente tem que ter um cuidado... de retirar periodicamente para não deixar acumular.
Exato. Não, isso o pessoal também deram uma mãozinha no sentido de colaborar aí para manter o cemitério limpo, também é importante.
Ah, sim, toda mão é bem-vinda. Uhum. Né, Demar, a gente tem conversado bastante com o pessoal, tem muita gente já empenhada em nos ajudar, sabe, em manter, mas sempre escapa algum que outro que não tem essa mesma visão, né? E a gente vai organizando devagarzinho, vamos deixando de acordo.
Então, está sendo feita a reforma daquela casa. É bem na entrada do cemitério, praticamente, entrada... A principal não, né? Fica lá na outra. Mas a grande maioria entra por lá, dá de cara com uma casa. Essa está passando por uma grande reforma. O que vai ter ali? O que vai ser acrescido ali naquele local, secretário Rodrigo?
Ali, inicialmente, terão os dois banheiros, né? Nós vamos alterar todo o layout.
Os banheiros estarão localizados ali.
Estarão localizados ali, né?
Eles dois vão... banheiros.
Dois banheiros, atendimento ao público, o banheiro masculino e feminino, né? Eles estarão virados para a parte, vamos dizer assim, da rua dentro do cemitério, onde as pessoas terão o livre acesso, né? Para poder utilizar quando for necessário. Terá também ali...
Até então não tinha banheiro?
Não, ele existia dois banheiros para a outra entrada do lado esquerdo, mas estavam inutilizados, né, Marcelo?
Precaríssimas condições.
Isso, então não tinha condições de uso. Então esses dois serão feitas, estão sendo feitas a reforma, está sendo reestruturado ali onde tinha a parte do IML ali, né?
Sim.
Aquela parte vai ser reestruturada para o escritório, juntamente com o banheiro para o nosso pessoal ali. Tá? Vai ter um depósito também para o material de limpeza e organização do cemitério. Então ele vai ter uma parte de atendimento também. Então tudo isso vai ser refeito naquele local. A gente tem uma ideia futura, Ademar, também, de fazer um memorial ali na frente, né? Em homenagem às pessoas, aos nossos entes queridos que já faleceram. Um memorial bonito, né? E também um ossário. Mas isso é uma coisa, assim, vamos dizer, uma sexta etapa que ainda, vamos dizer assim, a gente não colocou no papel porque ele exige mais investimentos. A gente vai fazer inicialmente o que é mais urgente.
Né? Exatamente. Até o que é mais prioritário.
Exatamente.
No momento.
Inicialmente, o que a gente entendeu? Primeiramente essa questão da reforma administrativa, até para que a gente possa estar lá, né? O Alexandre, o João, vai ter mais um zelador que vai auxiliar dentro do cemitério nesse cuidado. Então as pessoas para gerenciar, né? Então esse aí já é o primeiro passo. O segundo, o terceiro passo, na verdade, ele já é a estrutura da iluminação dentro do cemitério. Uhum. A ideia é nós vamos ampliar lá o local dos postes e vamos botar uma iluminação geral dentro do cemitério para evitar também e coibir furtos, ou coibir às vezes as pessoas que vão fazer algumas coisas lá. Eu vou te dizer, Ademar, que é impressionante o que vão fazer lá.
Ah, é?
É.
Mas que coisa,
sério. Vamos dizer que às vezes as pessoas resolvem namorar, né?
Ah.
Então, o pessoal vai bastante lá para algumas outras situações, né? Então, também para coibir isso. E depois, juntamente a isso, a gente vai botar um vídeo monitoramento dentro do cemitério. Além disso, futuramente aí com o Alexandre...
Vai dificultar o namoro dessas pessoas que vão lá.
Exatamente. Com o Alexandre e o novo zelador, a gente vai... começar daí também a colocar locais com entrada de luz e entrada e saída de água, né? Uhum. Para que as pessoas possam utilizar para lavar os túmulos, que as pessoas possam utilizar para lavar um pincel que utilizou para pintura, para poder utilizar energia elétrica caso esteja, as funerárias estejam fazendo uma nova estrutura. Então vão ser locais específicos, né?
Isso.
Nesse primeiro ano, vou dizer, Ademar, que não vai ser feito tudo, né? Uhum. Às vezes as pessoas dizem, ah, a prefeitura assumiu o cemitério, tem que fazer tudo. Não, a gente vai fazendo por etapas.
Passo a passo.
Exatamente. Até porque cachorro com muito dono morre de fome, né? Então a gente vai fazendo por etapas, né? A gente já fez a etapa 1, que foi assumir a administração, se inteirar do assunto e começar inicialmente a limpeza. Segunda etapa, agora a reforma, e a terceira etapa vem a parte de iluminação, a quarta etapa que a gente tem a programação é o vídeo monitoramento, e a quinta etapa, como o Marcelo citou, é o mapeamento de todo o cemitério.
Porque é R-Code.
Porque é R-Code. Só que esse mapeamento ele ainda demora, porque nós temos, devemos ter aproximadamente umas 20, 30 mil pessoas enterradas, acreditamos, né? Então é um por um para ser feito. Então é um serviço que demanda bastante tempo, não vou dizer assim, vou prometer que vai ser daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas a ideia é que ele vai ser feito, ele está dentro de uma programação.
Isso mesmo. E a questão das gavetas?
Das gavetas, Ademar, inicialmente a gente fez o estudo, né, juntamente aqui com o Marcelo e com o Alexandre, e a gente entendeu ali por quase uma inviabilidade das gavetas.
Ah, sabe? Sim.
O valor das gavetas, por se tratar de uma estrutura onde você tem que botar maior número de ferragem, você tem que fazer uma estrutura mais firme, ela acaba saindo um pouco mais cara do que a cova individual. Então, dessa forma, a gente deixou em aberto aqui para as funerárias terem a opção de fazer, mas fica critério das funerárias, né?
Fica então, a critério das funerárias.
Exatamente, fica a critério delas, se quiserem fazer, até o Marcelo aqui pode passar, Marcelo e Alexandre, existem os dados aqui, mais ou menos o que teria que fazer, né, o mínimo de gavetas, como proceder, mas pelo que nós vimos, existe uma inviabilidade hoje quanto às gavetas.
Haveria uma inviabilidade, Marcelo.
É, e a procura pelas gavetas, ela praticamente ela não existe ainda, né? Antes do término do acordo judicial ali, do loteamento dos Mugem.
É, nós temos a cultura, né? Do túmulo, do jazigo.
É, e essa parte cultural é uma coisa que, tipo, demora muito tempo até você mudar, né? Antes a gente tinha um problema de espaço no cemitério que hoje já não existe mais, né? Então foi ampliada a área, foi toda cercada, né? Isso começou ano passado ainda, esse processo. E não se tem essa procura por gavetas, né? Tanto na parte do cemitério particular lá do Mugem, tem um gavetário lá e ele não tem tanta procura, sabe?
Ah,
e pelo que essa pesquisa que a gente fez na região também, as gavetas elas geralmente são implantadas em locais que o local não tem mais espaço, sabe?
Que não tem mais espaço.
Então, tipo, é como você construir um prédio em vez de construir uma casa, né? Uma casa se faz para uma família num terreno que você poderia botar 50 famílias, né? Então, a ideia da gaveta é essa aí. Na parte de orçamento, ela se torna mais cara, que a estrutura é diferente mesmo. É a mesma coisa, comparando novamente a uma casa. Fazer uma casa de 2 pisos é uma estrutura, uma casa de 2, 3 pisos, 4 vai ser outra estrutura, né? Verdade. Então, ela acaba saindo mais caro, né?
Então, os passos mais urgentes agora aqui, vamos nos situarmos. A questão da reforma da área administrativa, que já está sendo feita, né, já está sendo procedida. A organização e estruturação da equipe também, né?
Essa também já está concluída, né?
Já está concluída.
Hoje temos o Alexandre dentro da coordenação ali da parte do cemitério. Tem o zelador que ele está previsto para vir, ele não veio ainda porque está o processo licitatório das empresas, né, para poder fazer a contratação. E temos o João, que é a pessoa administrativa, que é quem está fazendo o recadastramento dos túmulos, né?
Sim.
Então será a equipe completa. Agora eles já têm todo. O João participou desde o começo, né? O Alexandre acabou entrando aí já no início do ano, né, Alexandre?
Isso.
E aí essa participação ali nós estamos, já estruturamos e agora a gente está botando em prática, né? Fizemos a contratação de um sistema informatizado para fazer todo esse cadastramento, para colocar as pessoas que já vêm falecendo, a gente já está incluindo dentro do sistema. e também a localidade de onde está sendo enterrada. Então a gente já está ajustando algumas coisas, o que está vindo, e estamos ajustando também o passivo.
Isso mesmo. A questão da ampliação da iluminação, também um passo-se mais...
É, o Alexandre até estava fazendo o levantamento.
É, nós montamos um croqui com o Marcelo, que o Marcelo é um crânio nessa parte. Modéstia à parte, ele é bem desenvolvido, a gente fez um croqui e já estamos dando um passo bem amplo nesse sentido. Acredito eu que vai ser um custo elevado também, né, secretário? Mas já está bem adiantado a nossa...
Esse estudo,
já temos até um orçamento já em mãos, né?
Uhum.
Para a gente começar a dar um passo maior.
E a questão do vídeo monitoramento e o mapeamento por QR Code... Mais adiante,
após a finalização da estruturação da iluminação dos postes, até o Alexandre sugeriu, e nós já deixar também pronta a espera nos postes, né, para o vídeo monitoramento, a gente já inclui dentro disso a espera e depois só incluir as câmeras e a ligação diretamente com a Brigada ou com a própria Secretaria da Fazenda.
Isso mesmo. Com relação ao cemitério, acho que seria isso, né?
A gente quer deixar de novo o telefone direto da administração do cemitério. Isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma sugestão, o telefone direto, né, um celular, então, que tem WhatsApp, fica fácil para mandar uma mensagem e tudo, que é o 999-70-2306. Uhum. Esse é o telefone do cemitério.
Ótimo. Meu caro secretário, aproveitando sua presença aqui, como é que foi o movimento aí na questão do IPTU, questão de pagamento à vista... Questão de parcelamento, inadimplência...
Ademar, ele segue, o IPTU ele é muito interessante porque ele segue sempre um fluxo, né? Basicamente, os números poucos se alteram. Ele é muito interessante. Desde que eu estou na secretaria há 8 anos, o que a gente conseguiu reduzir até hoje foi inadimplência, né? Que ele batia em torno de 25%, 27% para próximo de 19%, 20%. Então foi uma boa redução. Porém, esse número, ele se mantém, né?
Esse número se mantém.
Ele se mantém nessa inadimplência de 19%, 20%, que é os carnês que não são retirados. Muitas dessas pessoas estão vindo fazer o acerto agora, no refis, né?
Ah,
então, automaticamente, a inadimplência ela segue ainda do ano, porém, eles estão fazendo o acerto agora, aumenta os acertos de dívida, né? Nós temos em torno de 55% das pessoas realmente vêm pagando os carnês à vista.
Uhum.
Né? Deu uma arrecadação aí próximo a 3 milhões, bem próximo do que nós havíamos previsto, né?
Do pagamento à vista.
Do pagamento à vista ali, da primeira parcela. Então a gente vem dentro realmente de um previsto, tá?
Uhum.
Não tem nada assim de um aumento exorbitante. Normalmente o que eu faço de cálculo, até para que as pessoas entendam, para uma previsão da lei orçamentária, eu sempre calculo o IPCA, né, a expectativa do IPCA para o ano. Normalmente o IPTU tem um crescimento sempre de 2% a 13% em cima do IPCA. E realmente não foge disso. Nós ali calculamos, o IPCA bateu 4,82, né, Marcelo, da correção monetária. E mais 3%, nós estamos próximo de 8% de aumento do IPTU. Então ele está dentro realmente do previsto e do crescimento.